Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós com mais um Prosa Rural para você que está aí ligado em sua emissora favorita, aguardando as soluções desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.
E para não dizer que não falamos de flores, o programa de hoje tem como tema as flores comestíveis produzidas em sistemas de cultivo agroecológico.
E se você já está se perguntando, ouvinte, flores comestíveis? Como assim? Pois saiba que é isso mesmo, viu? Tem flores muito gostosas que são disputadas no nicho de mercado gourmet, um mercado sofisticado, voltado para os apreciadores da alta culinária.
E as flores? Que flores são essas? Ah, nós temos algumas espécies de plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks, como a capuchinha, a calêndula e o amor perfeito, que têm conquistado espaço no cardápio de vários restaurantes brasileiros, especialmente nas cidades históricas de Minas Gerais.
É, nesse caso, beleza põe mesa sim.
Então, não vamos perder tempo. Vamos logo saber mais sobre essas belezuras que fazem a festa dos olhos e do paladar.
E quem nos traz as informações sobre o cultivo e os cuidados na produção dessas flores é a nossa parceira EPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.
Sim, ouvinte, a EPAMIG, que ao perceber o potencial desse nicho de mercado, iniciou em 2015 os estudos para a inclusão dessas flores na alimentação no campo experimental Risoleta Neves, situado na cidade de São João del Rei.
Isso mesmo. Tudo começou quando os pesquisadores descobriram o interesse e aceitação das punks entre os consumidores e os chefes de cozinha.
Então, vamos mergulhar nesse campo florido que surge como mais uma possibilidade de renda para o produtor.
Vamos lá. Vamos ouvir a pesquisadora Isabel Cristina Santos, da EPAMIG, que já está a postos. Só aguardando o nosso sinal para entrar.
Um dedo de prosa.
No campo experimental Risoleta Neves, nós já trabalhamos com pesquisas com flores de corte, principalmente rosa, copo de leite. E uma outra equipe que trabalha com as hortaliças não convencionais viu que a capuchinha estava chamando muita atenção, principalmente dos chefes de restaurante, que quando vinham nos eventos ficavam muito interessados. E houve também um aumento de demanda por flores comestíveis, né? A mídia está falando muito disso. Elas são punks também, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, em 2015, a gente já percebendo esse aumento de demanda, de procura por informações sobre flores comestíveis, a gente fez um projeto que a FAPEMIG aprovou e liberou o recurso mais recentemente. E nós estamos conduzindo esses experimentos inicialmente com capuchinha, calêndula e amor perfeito. Mas também nós instalamos um jardim comestível, né? Para que as pessoas possam ver as flores comestíveis, né? E começar a conhecê-las. Nós também estamos nesse processo de conhecimento, de estudos, né? De verificar as épocas de florescimento, a produção de sementes, se é viável, né? Colher sementes para replantar, porque tudo isso o produtor quer saber, né? Eles perguntam essas coisas para a gente. Inclusive, tem uma produtora de flores comestíveis que está acompanhando o nosso trabalho, nós também estamos acompanhando o plantio que ela faz e a gente tem trocado muitas informações, né? Nós passamos para ela alguns resultados que a gente já tem da pesquisa e ela fala da experiência dela cultivando, né, para comercializar as flores comestíveis.
Agora uma pergunta, pesquisadora, que com certeza deve estar passando pela cabeça do nosso ouvinte. Como a gente faz para saber que uma flor é comestível?
Nós preparamos uma cartilha sobre as flores comestíveis e ela vai estar disponível daqui a algum tempo, né? Para que as pessoas tenham a noção do que se pode realmente comer, quais são as flores comestíveis e por que não podemos sair colhendo qualquer flor, nem usar as flores que são comercializadas em supermercados, em garden centers. E citamos algumas espécies, inclusive com muitas fotos, né? Para que as pessoas possam reconhecer essas flores.
Beleza! Essa cartilha é super importante, pois em se tratando de plantas, nem todas são comestíveis. Como a gente bem sabe, existem aquelas que são perigosas, tóxicas.
Ah, com certeza! Mas fique tranquilo, ouvinte, pois esse não é o nosso caso. Nós só recomendamos flores que já foram testadas e aprovadas pela pesquisa.
Bem, na sequência passamos para as formas de propagação, os sistemas de germinação e a disponibilização desses materiais para o consumidor. Com o pesquisador Cláudio Facion, da Epamig. Acompanhe.
Dentro desse trabalho todo, a gente tem uma parte nessa parte de reprodução que a gente tenta fazer, seja com muda, seja com sementes, a gente pesquisar um pouquinho para que o produtor tenha acesso a essas informações mais fáceis de como obter uma muda, de como obter uma semente desses materiais, para que assim ele possa fazer seu próprio sistema de produção, possa trabalhar com isso na sua própria propriedade de uma maneira, vamos dizer assim, ecológica, orgânica, né, de uma forma mais saudável e tudo. E dentro desse processo, aquelas que germinam, como é que é o processo de germinação? É melhor plantar com luminosidade? É melhor plantar em qual período? A semente, qual a porcentagem de germinação? Quantas sementes ele deve jogar em função da capacidade de germinação dessas sementes? Então a gente tem procurado pesquisar um pouco desses materiais, dessas plantas que a gente trabalha, para poder auxiliar o produtor a passar essas informações para ele.
Vale lembrar que é recomendado o sistema produtivo orgânico ou agroecológico, de modo a proporcionar mais segurança para os produtores e para os consumidores.
Bem lembrado, Selma. Saúde acima de tudo, né?
E saiba, ouvinte, que não foi só a pesquisa que percebeu esse filão, não. O produtor também já percebeu o aumento do interesse do consumidor pelas flores comestíveis e já está com flores em campo.
Esse é o caso da família Taruco, tradicional produtora de flores de corte e ornamentais na região de São João del Rei, representada aqui no programa pela Maura Taruco. Ouça então o que ela tem a dizer.
Fala, produtor!
Conta pra gente, Maura, como é que começou essa história de produzir flores comestíveis?
Foi uma iniciativa de produção de agricultura familiar, né, uma história de família, desde a chegada dos descendentes italianos São João del Rei. Nós começamos com espécies simples da região, que nascia, né, o que nascia no quintal a gente colhia, levava para o mercado para ser comercializado junto com as verduras. E a gente foi só adequando mais espécies de acordo com o que os nossos clientes buscavam. No início eram apenas umas 5 espécies, hoje a gente tem mais de 15, porque a variedade é bastante, então dá para a gente trabalhar com o que o cliente vai necessitando. Na região, muitos conhecem que produção de flores é Mauro e Marquinhos.
E no início, como é que foi?
O pessoal ficou nessa curiosidade, vocês têm? Não. E por que não? Então a gente se aprofundou, né, e a gente buscou uma grande equipe que já conhece a área, que é a Epamig, e elas foram, assim, nos ajudando a buscar as espécies, né, que poderiam ser comestíveis, a produção delas, quais espécies ficaria legal que a nossa região aceitasse. A gente vê que há várias espécies, há muitas flores que podem ser comestíveis. E está agregando o nosso trabalho como produtores de flores, porque a gente tem ainda mais essa diversidade para poder oferecer para o mercado.
E a experiência atual com as flores comestíveis, Maura, como é que tem sido, hein?
Muito legal, porque o que a gente oferecia no início era uma flor de corte para enfeitar a mesa. E a gente via que eles colocavam também as flores nos pratos, e com essa necessidade de que se você escolhe ornamental, por que não comestível? E a gente viu que uma coisa vai complementando a outra, né? Decora o espaço e ainda decora um prato. E os chefes hoje, os restaurantes, estão buscando cada vez mais a valorizar os pratos deles com uma flor. E quando você vê a beleza delas, a pureza, aquela qualidade, você sente mais vontade ainda de degustar esses pratos.
Opa! Também quero degustar!
Não seja por isso, William! Pois hoje nós temos até chefe no programa.
Sim, é o chefe Rodolfo Maier, do Angatu Restaurante, que fica na cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. Ele vai nos ensinar a preparar uma salada com flores. Por isso, prepare o caderninho, ouvinte, e tome nota.
Receitas do Prosa.
E como eu fui promovida a auxiliar de chefe, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de rúcula para a base da salada, azedinha, folha de beterraba refogada, semente de abóbora, castanha de baru, Maria Gondó, também conhecida como capsoba ou Maria Nica, dentre outros nomes, pétalas de calêndula, flor de mostarda, picles de rabanete, molho balsâmico, melado de cana e azeite. Agora é com o chefe Rodolfo. Aliás, chefe, de que base é essa salada?
De base rúcula. E aqui a gente tem, que eu já adiantei também, folha de beterraba salteada, que é refogada, com alho só. Alho, azeite e folha de beterraba. E a outra folha que a gente vai usar de base é uma das minhas favoritas, assim, dessas punks ainda menos conhecidas, que é a Maria Gondó, que é uma folha rajada, né? Ela tem quase uns espinhos, ela é rústica, ela é rasgada, assim, sabe? A gente vai rasgar as rúculas, azedinha, Maria Gondó, e a gente vai adicionar agora as flores, tá? Calêndula, que a gente vai usar as pétalas dela, que a gente só tirar e ela fica muito legal, ela dá uma cor linda. Aqui a gente tem uma flor que a gente nem nunca viu, na verdade. São flores de mostarda. E agora a gente vai colocar as coisas crocantes, que é a castanha do baru. Na hora de montar, eu trouxe um pouquinho de picles de rabanete.
E para finalizar, é só acrescentar o azeite, o molho e o melado. No mais, é decorar o prato da forma que mais lhe agradar.
E bom apetite! Com os nossos agradecimentos ao chefe Rodolfo. E Selma, que tal a gente providenciar esses ingredientes para fazer uma bela salada aqui pro pessoal do estúdio, hein?
Espertinho você, né, William? Mas saiba que essa é uma boa ideia.
E se você, ouvinte, quer saber mais sobre a produção de flores comestíveis, entre em contato com a Ipamig e será muito bem atendido, viu? Anote aí o número.
O DDD é 31 e o telefone é 3489-5094.
Não conseguiu anotar? Vou repetir para você. DDD 31, telefone 3489-5094.
Ah, e você também pode acessar o site www.epamig.br. ou enviar um e-mail para faleconosco@epamig.br.
Mas se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, temos uma novidade. Nós modernizamos o nosso canal de comunicação com você, ouvinte.
Por isso, você não vai mais ouvir aquela musiquinha do 0800. O 0800 foi substituído pelo WhatsApp. Então, basta sacar o celular e enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 61 998357632, que já está ativado.
Vamos repetir o número, gente. 61, hein? 998357632. E lembre-se de escrever o seu nome ou seu município ao enviar um WhatsApp para nós.
E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Um jardim sensorial e um jardim comestível não são conceitos exclusivos. A adição de plantas sensoriais para um sistema produtivo aumenta a biodiversidade, acrescenta mais plantas companheiras que criam relacionamentos benéficos às plantas existentes no sistema, além dos muitos benefícios ecológicos. Flores fornecem fontes de néctar para as abelhas e uma fonte alternativa de alimento para os insetos predadores.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Bem, seguindo a toada das flores, brindamos o nosso ouvinte com a canção Roseira, do grupo Sons do Cerrado.
Plantei uma roseira na beira da estrada, no mesmo lugar que todo dia você passava. A roseira cresceu, todo dia eu morava.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui.
Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Entrevistas, Fernanda Fabrino. Roteiro, Mariana Penaforte de Assis. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Epamig.